Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Em apontar um desejo maior de gastar com viagens, restaurantes, cinema e no convívio social. Famílias com renda menor do que R$ 2.100 se dividiram entre os que preferem aumentar o consumo de alimentos e com bens duráveis.
Os pesquisadores acreditam que a faixa de renda mais baixa está reagindo ao aperto, já que nos últimos meses diminuiu o consumo de comida, resultado da inflação elevada no preço dos alimentos e a redução no valor do auxílio emergencial do governo.
Praticamente todos os percentuais subiram em relação à pesquisa de janeiro, quando foi iniciado o programa de vacinação no Brasil. Foram ouvidos 1.610 consumidores em junho. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais e o grau de confiança de 95%.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
São 4:02. Chega mais, está no ar o Jovem Pan agora com as principais notícias do Brasil e do mundo para você. É terça-feira, 20 de julho de 2021 e para acompanhar o nosso jornal, você sabe, é muito simples. É só acessar o Panflix ou as plataformas digitais da Jovem Pan e também, é claro, pela rádio no canal AM 620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
Bolsonaro repete que vai vetar os R$ 5,7 bilhões destinados ao fundo eleitoral em 2022. Em entrevista a uma rádio, o presidente diz não querer problemas com o Congresso e que o valor extrapolou. Presidente da Comissão da Reforma Administrativa diz que o texto vai ser da Câmara e não do governo. Deputado Fernando Monteiro afirma que a avaliação tem de ser do serviço e não do servidor. Estados brasileiros registram as menores temperaturas dos últimos 5 anos. Santa Catarina teve mínima de 8,1 graus negativos e São Paulo de 2,3 graus negativos. Depois de 40 dias, populista de esquerda Pedro Castillo é eleito presidente do Peru. O processo eleitoral foi marcado pelas alegações de fraude de Keiko Fujimori. Jeff Bezos, homem mais rico do mundo, completa a viagem ao espaço. Viagem que durou pouco mais do que 10 minutos, ocorreu uma semana depois da feita pelo também bilionário Richard Branson. Bom, e são 4:04. Cerca de 70% da população brasileira concordam com os trabalhos realizados pela CPI da pandemia. Os dados foram divulgados em pesquisa divulgada pelo Datafolha. De Brasília, o repórter Antônio Maldonado tem mais detalhes. É com você, Maldonado.
Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o interesse da população nos trabalhos da CPI da Covid-19 tem aumentado ao longo dos últimos meses. De acordo com uma pesquisa feita pelo Instituto Data Senado, 73% dos brasileiros sabem da existência da comissão, número maior do que o registrado em maio, quando o índice era de 65%. Aproximadamente 2/3, ou 67% dos entrevistados que disseram conhecer a CPI, afirmam acompanhar os trabalhos da comissão. Desse grupo, 66% acreditam que a criação do colegiado e os debates levantados pelos parlamentares são muito importantes para o país. A pesquisa também avaliou o impacto dos trabalhos da CPI no modo como a população vê a postura do governo diante da pandemia. Para 73% dos entrevistados, o Brasil começou a comprar imunizantes contra o coronavírus mais tarde do que deveria. Entre esses, 74% atribuem a demora ao presidente da República e 97% acreditam que, se as vacinas tivessem sido compradas mais cedo, o número de mortes seria menor. Bolsonaro é considerado por 40% dos entrevistados pelo Data Senado como o principal responsável pelo desempenho do país no combate à pandemia, seguido pela população em geral e pelos governadores em terceiro lugar. Entre os assuntos investigados pela CPI, a corrupção na compra de vacinas é o mais conhecido pela população que tem acompanhado o trabalho da comissão, sendo citado por 84% dos entrevistados. Em seguida, aparece aí a indicação do chamado kit Covid para o tratamento precoce, citado por 52% dos entrevistados. O levantamento do Instituto Data Senado também traz dados sobre o impacto da CPI da Covid na vida do brasileiro. 6 em cada 10 entrevistados disseram que a vida piorou desde o início da pandemia. Além disso, 40% dos brasileiros acreditam que o ano de 2021 está pior que o ano anterior, ou seja, que 2020. Em contrapartida, 24% acham que 2021 está igual a 2020 e outros 34% avaliam que está melhor. Esses resultados mostram que, atualmente, a percepção dos brasileiros sobre 2021 está melhor do que a observada no levantamento realizado pelo Data Senado no mês de março.
Obrigada, Maldonado, pelas informações. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou há pouco em uma rede social que indicou o atual procurador-geral da República, Augusto Aras, para um novo mandato de 2 anos no cargo. O mandato atual vai até setembro. Abre aspas, encaminhei ao Senado Federal mensagem na qual proponho a recondução ao cargo de Procurador-Geral da República, o senhor Antônio Augusto Aras, fecha aspas, publicou o presidente da República. A indicação do Procurador-Geral da República é prerrogativa do presidente, mas cabe ao Senado sabatinar o indicado e, em seguida, aprovar ou rejeitar a nomeação. A sabatina acontece na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e a votação secreta no plenário do Senado. Para poder ser reconduzido ao cargo, Aras precisa de pelo menos 41 votos favoráveis, a maioria. São 4h08. E o frio tá que tá nas regiões sul e sudeste do Brasil. Moradores do Rio Grande do Sul registraram imagens de geada em diferentes cidades do início da manhã. Em Santa Catarina, mais de 20 cidades registraram temperaturas negativas, principalmente aquelas em região serrana. Em Urubici, as temperaturas ultrapassaram 5 graus negativos. Em São Joaquim, foram quase 9 graus negativos. No Paraná, os termômetros de Curitiba chegaram a 1 grau negativo, também com direito à geada, como vocês podem observar aí na imagem. Já a cidade de General Carneiro registrou 7 graus negativos. No sudeste, a cidade de São Paulo registrou a menor temperatura em uma região em 17 anos, com 2,3 graus negativos no extremo sul do município. A temperatura média na cidade foi de 5,4 graus. 224 pessoas foram acolhidas das ruas na cidade na madrugada de hoje por causa do frio segundo a prefeitura. E se você flagrar algum morador de rua sofrendo com as baixas temperaturas na capital paulista, ligue 156. E neste momento em São Paulo, faz 16 graus, friozinho apesar do sol. E ainda sobre as mudanças climáticas, nós vamos até Londres com o nosso correspondente Renato Senise, que traz mais detalhes sobre as temperaturas no velho continente. Senise, é com você.
A Europa segue preocupada com o clima, ou melhor, com a mudança climática. Nessa terça-feira, o Serviço Nacional de Meteorologia do Reino Unido emitiu um alerta de temperatura extrema que vale até quinta-feira. A expectativa é que as temperaturas podem chegar a 35 graus em algumas regiões, algo muito incomum aqui para o Reino Unido. O que o governo quer evitar é que aconteça o que ocorreu já no verão passado, quando houve recorde de mortes por causa de altas temperaturas. E claro, a principal justificativa é a mudança climática, o aquecimento global provocado principalmente pelo homem. Mesmo assim, um estudo divulgado hoje revela que os países do G20 gastaram 2,4 trilhões de libras, mais de 17 trilhões de reais em investimento em combustível fóssil desde 2015. E por que essa data de 2015? Porque foi nesse ano que foi assinado o Tratado de Paris, que previa justamente a redução da emissão de carbono, algo que não vem acontecendo no ritmo esperado, no ritmo que os governantes se comprometeram. O país que mais aumentou o investimento em combustível fóssil foi a Austrália, com 48%, logo depois Estados Unidos com 37%. O Brasil aparece no sexto lugar desse ranking com 6%. Então, há muito a ser feito ainda. Enquanto isso, do outro extremo, Bélgica e Alemanha continuam procurando sobreviventes depois das chuvas que causaram uma enorme tragédia nos dois países. Na Bélgica, mais de 30 mortes confirmadas. Pelo menos a energia elétrica e as linhas telefônicas foram restabelecidas em todas as regiões, facilitando um pouco então esse trabalho de resgate. No país teve um minuto de silêncio na manhã dessa terça-feira em homenagem às vítimas. Em Bruxelas, na sede da Comissão Europeia, bandeiras a meio mastro também em homenagem às vítimas. Enquanto isso, na Alemanha, a chanceler Angela Merkel continua visitando as áreas mais afetadas, a região oeste da Alemanha, né? Os dois estados, Renânia do Norte, Westfália e Renânia Palatinado. Por lá, as buscas continuam dificultadas porque ainda tem 30 mil casas sem energia elétrica, ainda existem regiões sem linha telefônica, então as pessoas continuam presas dentro de casa e não conseguem informar as autoridades que estão lá. E o governo alemão já começa também a calcular o prejuízo. O Ministério do Transporte alemão calcula em 2 bilhões de euros, mais de 12 bilhões de reais, o prejuízo só envolvendo pontes, estradas, linhas telefônicas, torres de iluminação, só nessa parte de transporte, prejuízo de 2 bilhões de euros. O governo já informou que vai ter um fundo de reconstrução do país, mas o valor não será divulgado enquanto não souber exatamente qual o tamanho do prejuízo.
Essas são as últimas informações da Europa com o nosso correspondente Renato Senise, que fala diretamente de Londres. Agora são 4 horas 12 minutos. A gente volta para o Brasil, diretamente para Brasília, porque o presidente Jair Bolsonaro disse hoje em entrevista a uma rádio que vai vetar o fundão eleitoral de 5 bilhões e 700 milhões de reais aprovado pelo Congresso na semana passada. O presidente explicou que o valor decidido extrapolou e que a previsão ficou muito acima do estabelecido para o pleito de 2018. Levi Guimarães está ao vivo com a gente, diretamente da Capital Federal, e traz mais informações. Levi, boa tarde, é isso mesmo? O presidente disse que vai vetar este valor exagerado, eu diria indecente, do fundão?
Olá, Kalina, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, o presidente ele reforçou isso ontem, ele já tinha dito pela primeira vez e hoje, em uma nova entrevista, ele disse que deve vetar esse fundo eleitoral previsto até o momento de 5,7 bilhões de reais para custear as campanhas do ano que vem. Lembrando que 5,7 bilhões de reais de dinheiro público e é um valor quase 3 vezes maior do que aquele que foi utilizado para as campanhas das eleições do ano passado, de 2020, que tinha sido de 2 bilhões de reais. Bom, o presidente disse nessa entrevista, ele até citou o fato de lá em 2019 ele ter sancionado o valor do fundão para 2020, ali também houve um reajuste naquela época de 1,7 bilhão para 2 bilhões, mas ele argumenta que essa lei prevê que o reajuste aconteça de acordo com a inflação, que foi o que aconteceu ali naquela ocasião, que o reajuste ele foi proporcional à inflação daquele ano e que, por isso, ele não tinha outra opção ali senão sancionar, senão, em caso contrário, ele poderia cometer crime de responsabilidade. O presidente diz que agora é uma situação totalmente diferente, já que é um valor bastante acima da inflação, é um aumento de quase 200%. E aí ele disse, então, que dessa vez ele vai vetar, diferente do que ele fez lá em 2019. Vamos ouvir.
Ainda não vetei porque o projeto não chegou à minha mesa, deve chegar hoje, né? Nós temos 15 dias úteis para decidir sobre veto. Agora, um projeto é muito grande. A LDO, vou falar, dá um quilo de papel. É enorme. E lá no bolo tinha ali essa majoração para 5,7 bilhões do fundo eleitoral. E dois problemas. Primeiro, o parlamento vai decidir, depois do meu veto, se derruba o veto ou não. Tá? A bola vai estar com o parlamento. E teve um caso também que me chocou particularmente. Porque eu precisava da aprovação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E os parlamentares que votaram favorável foram rotulados como se estivessem votando essa majoração do fundão, coisa que não é verdade. Por exemplo, o PT, que votou contra a LDO para tentar prejudicar o meu governo. Passaram a ser os heróis que teriam votado contra a LDO. Muito pelo contrário, o PT é um dos partidos mais ávidos para o fundo eleitoral. Então, esse equívoco, né, por parte da mídia, a gente vai desfazendo aos poucos. É exatamente o contrário. Quem está sendo massacrado pelas mídias sociais por parte da imprensa brasileira é exatamente quem deveria ser elogiado, porque ajudou na aprovação da LDO.
Bom, o presidente Jair Bolsonaro tem até o começo de agosto para sancionar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, lembrando que o ponto mais polêmico, né, foi essa votação do fundão, mas a LDO tem outros pontos bastante importantes também, como a previsão inicial de salário mínimo para o ano que vem, também a previsão de meta fiscal, de inflação, de câmbio, enfim. Aí os itens que forem vetados pelo presidente da República, como o próprio Bolsonaro destacou aí, eles voltam para a análise do Congresso Nacional, que tem a opção de derrubar o veto do presidente ou manter esses pontos rejeitados. Então, a palavra final vai caber aos parlamentares. E, em paralelo, um grupo de 7 parlamentares acionou o Supremo Tribunal Federal, um caso que até ficou com a relatoria do ministro Nunes Marques, pedindo que o Supremo anule essa votação da LDO, que aprovou também o fundo eleitoral, dizendo que foi uma votação inconstitucional.
Valeu, Levi, pelas informações. Qualquer novidade eu volto a te chamar. Bom trabalho para você. E convidamos o advogado especialista em direito eleitoral, Hamilton Augusto, para conversar com a gente sobre este assunto, esclarecer um pouquinho mais. Oi, Hamilton, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora.
Boa tarde, satisfação enorme estar aqui falando para a Jovem Pan. Estou à disposição para tentar auxiliar um pouco aí nessas informações.
Excelente, Hamilton. Então vamos lá. O presidente, como a gente acabou de dizer, ele disse que vai vetar o valor destinado ao chamado fundão eleitoral. Essa declaração, é claro, agrada aos eleitores, mas e o Congresso, hein? Como pode reagir diante disso?
Bom, como toda legislação que é aprovada no Congresso e vai à sanção do presidente, havendo aí o veto, né, que seria um veto parcial, esse trecho da LDO, o Congresso ele pode analisar esse veto e fazer até a derrubada do veto, como a gente tem visto em algumas situações e outras normas. É possível a derrubada do veto através de uma manifestação do próprio Congresso.
Muito bem, e essa LDO, a gente fala sobre a LDO, ela não consta só o fundão eleitoral nela, é uma lei bem ampla mesmo, o presidente disse que o tanto de folha dá até um quilo, assim. E um dos dispositivos, como a gente sabe, é essa ampliação do fundo eleitoral. Mas essa lei também trata de outros assuntos, né, Hamilton? Será que o senhor poderia explicar um pouquinho para a gente?
Sim, a LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é uma lei que ela caminha ao lado de outras duas leis, né? O PPA, Plano Plurianual, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Para que a gente possa entender a LDO, eu preciso falar um pouquinho dessas outras duas. O plano plurianual, ele define aí toda a gestão orçamentária dos 4 anos de governo. Então, ele é aprovado no primeiro ano de mandato e define ali quais serão as prioridades do governo na sua gestão, onde serão, o que, que será aplicado de investimento, onde será reduzido, como ele conduzirá toda a gestão governamental. A LOA, por sua vez, ela é uma lei de orçamento. Ela traz no seu arcabouço ali todas as receitas e despesas, o que tem contido no orçamento da União para os próximos anos, para o próximo ano principalmente. E a LDO, ela faz uma interlocução entre essas duas normas, porque ela é uma norma de ajuste entre as prioridades do governo na PPA dos 4 anos, mas com validade para 1 ano. Então, ela faz aquela adequação de o que será investido, onde, como, quanto, e ela serve aí de fundamento para a montagem da LOA, que é onde vai estar constando as receitas e despesas. Então, como você bem pontuou, na LDO consta todo o orçamento da União no âmbito de vários setores, vários temas, saúde, educação, quanto será aplicado onde, como será aplicado, o que, que será priorizado de investimento, o que não será priorizado e, por consequência, como a gente fala de orçamento, de recurso, o fundo especial ele está contido dentro da LDO, porque ele é a diretriz orçamentária da União, passa, o fundo passa por dentro dessa diretriz no próximo ano, 2022.
O senhor falando que a lei mexe com outros fundos, com outros setores. Agora, sobre o fundo eleitoral, se for mantido este valor de quase 6 bilhões de reais, poderá consumir recursos de outros setores, como, por exemplo, da saúde, da educação?
Poderá, poderá. A gente precisa verificar nessa legislação, nesse tanto de documentos, como o próprio presidente falou, como foi destinado e quanto foi destinado para cada setor, para cada área. Porque a gente sabe que não é infinito. A quantidade de recursos que a União tem, ela não é infinita. Então, ele tem que adequar. E a LDO serve para isso. Retira um pouco daqui, encaixa um pouco ali em outra área. Então, para esse aumento, né, de quase, vamos botar, quase 4 bilhões, salvo engano, teve que retirar isso de algum recurso. Além do que, até onde eu pude verificar, a LDO ela traz uma previsão de um déficit de 175 bilhões nas contas públicas. Então, esse ajuste é feito. Se tira de uma área para se colocar em outra. Isso não tem como fazer mágica, porque, como eu falei, não é infinito, né, a quantidade de recursos.
Ainda mais em meio a uma crise sanitária que a gente está vivendo por causa da pandemia. Hamilton, outra dúvida que eu tenho é... O presidente Bolsonaro disse, agora há pouco a gente mostrou uma entrevista dele, dizendo que, olha, eu posso vetar essa LDO, esse dispositivo do fundão eleitoral, porém o parlamento pode derrubar o meu veto, ou seja... Qual é a decisão do executivo perante isso, se o parlamento pode derrubar o veto do presidente?
No caso, a derrubada do veto deixa o presidente de mãos atadas, porque isso aí está na Constituição, a Constituição prevê esse tipo de possibilidade. Então, o veto do presidente faz com que a norma, aquele trecho específico que foi votado, todo o resto que for sancionado passa a vigorar, passa a ter validade desde então. Mas aqueles trechos que forem vetados, eles retornam ao Congresso, que aí criará uma comissão para que faça um relatório e leve à votação, que por maioria absoluta pode derrubar o veto presidencial. Nesse caso de derrubada do veto presidencial, o presidente não tem mais qualquer ingerência sobre essa questão. Não retorna a lei para ele dar uma nova sanção ou veto. É feito pelo próprio Congresso.
Agora, para a gente finalizar, parlamentares contrários ao fundão protocolaram um mandado de segurança no STF. E quem será o relator é o ministro Cássio Nunes, que inclusive é indicado por Bolsonaro à cadeira da corte. O que quer dizer isso? Que a decisão de intervir fica realmente nas mãos de Cássio Nunes?
É, nesse sentido, ele teria aí possibilidade de decidir ou levar a plenário, embora a gente esteja falando de uma lei que passou no Congresso Nacional, foi aprovada, não se vislumbra nenhum tipo de vício no procedimento. O que a gente verifica, sim, é uma total revolta ali de alguns parlamentares no sentido do valor, e como você bem pontuou, no momento que a gente atravessa. Por óbvio, há uma discordância do uso de recursos públicos no momento tão grave que o Brasil atravessa. Só que quando a gente leva isso ao Supremo, a gente pode levar ao Supremo qualquer tipo de demanda, desde que a gente tenha um fundamento constitucional para tal. Mas nesse caso específico, embora eles possam provocar o Supremo, não vislumbro ali algo que possa fundamentar uma decisão de revogação, de anulação, que seja desse ponto específico da norma. Não, até onde eu pude verificar, não há nenhum tipo de nulidade procedimental. Talvez tentem alegar que houve aí a votação em bloco, que não foi o destaque, não foi separado para a votação, mas isso fica a critério da casa. E talvez uma intervenção nesse ponto específico seja uma intervenção indevida, aí sim, em outro poder. Agora a gente vai precisar aguardar. É possível que o ministro Cássio Nunes simplesmente diga que não cabe ali intervenção do poder judiciário no poder legislativo em aprovação de lei e retorne a decisão à mão, né, fique a cargo tão somente do presidente, e aí sim, uma decisão política do Congresso de derrubar o veto ou não derrubar o veto.
Bom, eu disse que era a última pergunta, Milton, mas como o senhor é especialista em direito eleitoral, me deu vontade de fazer só mais uma perguntinha, que é a respeito do voto impresso auditável. Esse projeto está prestes a cair e o presidente Jair Bolsonaro disse que, se isso de fato acontecer, ele pode nem se candidatar no ano que vem. Eu queria uma opinião do senhor. O senhor acredita nisso? E acredita que as urnas eletrônicas, elas são passíveis de fraudes?
Olha, a minha experiência de atuação na Justiça Eleitoral, eu engrosso o coro de que até hoje a gente não vislumbrou nenhum tipo de fraude, nenhuma prova de fraude. A gente acompanha, eu acompanho desde de muito tempo, pelo menos 20 anos, eleição. Desde cidade pequena a grandes cidades, a gente vê muito o eleitor errar na hora de votar e sai da sessão de votação alegando que votou em um e apareceu outro. Mas não tem uma prova, não tem nada que justifique ou que fundamente. Se tivesse, certamente a justiça interviria. Agora, quanto à decisão do presidente de falar que ele desistiria, aí é uma decisão dele, né? Política, difícil opinar. A gente acompanha, mas a gente não saberia dizer se isso é uma forma de criar uma comoção ou se realmente ele está disposto a abandonar a disputa eleitoral e talvez sair com o argumento de que, olha, eu tentei consertar o Brasil, não deu certo e as urnas são fraudadas mesmo. Agora, a gente vai ter que aguardar. É possível, muito possível, provável que não passe no Congresso Nacional, porque, como o próprio presidente do TSE tem falado, né, não há prova, de fato, de fraude nas urnas. O que há é muita especulação. Mas vamos ter que aguardar. O próprio presidente falou que semana que vem iria levar um hacker especialista para apresentar uma forma de fraude. A gente tem que aguardar e acompanhar. Se houver realmente uma prova fundada de fraude, o certo é que os órgãos têm que fazer algo. Ministério Público, TSE, a Justiça Eleitoral tem que se manifestar.
Certamente. Então é isso. Conversamos então com a Milton Augusto, que é especialista em direito eleitoral. Milton, brigadão mais uma vez. Boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Sempre uma satisfação falar para a Jovem Pan.
Agora são 4 horas 28 minutos. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Em perícia realizada pela Polícia Federal, foram constatados novos indícios do suposto esquema de exportação ilegal de madeira, tal Operação Acuanduba. Apura este caso e tem como um dos alvos Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente. Investigadores alegam que elementos encontrados indicam uma lavagem de produtos florestais. O ato seria uma tentativa de legalizar materiais extraídos de forma ilegal com utilização de documentos expedidos 8 meses após a exploração das áreas. E a Câmara Municipal de São Paulo aprova um projeto de lei que vai facilitar a reforma de prédios antigos no centro da capital. A informação é de Carolina Belim.
Nós temos alguns passos ainda antes deste projeto de lei de fato ser colocado em prática. Primeiro, claro, é ser sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes, da capital paulista. Depois, a publicação de um decreto que vai determinar o procedimento de análise das intervenções propostas para esses prédios antigos, concedendo inclusive prazo para contestação, manifestação, uma vez que nós estamos falando de edificações que ficam no ambiente, num espaço de interesse histórico e que tem valor arquitetônico e histórico. Mas a intenção da Prefeitura, de uma forma geral, é agilizar a reforma dessas edificações para transformá-las em prédios habitacionais, de residência, de moradia ou comerciais. Por prédios antigos, o projeto determina aqueles que tenham sido construídos ou licenciados até setembro de 1992 e que fiquem num perímetro, num raio de distância de até 2 quilômetros da região central de São Paulo. O projeto de lei propõe ainda, inclusive, isenções fiscais de taxas municipais para chamar empresas, investimentos, empresas que possam viabilizar essas reformas. Segundo o secretário municipal de urbanismo, César Azevedo, a proposta é adensar a região central e desinchar a periferia, trazendo moradores que estão na periferia para uma região com mais infraestrutura. E o projeto também faz parte de uma revitalização, uma proposta maior da prefeitura de revitalização do centro da capital. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan.
Valeu, Carol, pelas informações. São 4 horas e 31 minutos. Vamos para um rápido intervalo, mas você sabe, a gente volta já já. Não saia daí.
Jovem Pan, agora. Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles estão... E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Vem cá, me fala uma coisa. Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam Dani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br. N-I-U, cursos, e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do do dia. Nossos repórteres não deixam escapar nada.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem Pan News. Agora.
Estamos de volta ao vivo com o Jovem Pan. Agora são 4 horas e 34 minutos e a capital paulista começou a vacinar hoje a população com 33 anos. A repórter Beatriz Manfredini acompanhou o movimento durante o dia e traz os detalhes para a gente. Oi, Bia!
Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, mais um dia de vacinação contra a Covid-19 aqui na cidade de São Paulo. Hoje é dia de quem tem 33 anos se imunizar e nem o frio que faz desde as primeiras horas da manhã dispersou as pessoas que estão nas filas desde as primeiras horas, desde as 5 horas da manhã. Já tem gente na fila aqui na UBS Cambuci, por exemplo, durante toda a manhã, essa fila dobrando a esquina aqui bem cheio. E, como eu comentei, tem muita gente que chegou logo cedinho, cheio de casaco, às 5 horas da manhã, estava fazendo 7 graus aqui em São Paulo, mas a ansiedade pela vacina era muito grande. Vamos ouvir o que eu conversei com as pessoas que estavam aqui na fila.
Eu cheguei às 5 da manhã aqui, estava sozinho, bem escuro, mas eu resolvi adiantar para poder aproveitar o dia depois. E a tua vacina eu venho para tomar que tiver disponível, sem problema nenhum. Um pouco de liberdade, né? Voltar à vida normal, eu acho que é o que todo mundo quer agora.
Acredito que quanto antes a gente ficar imunizado, é melhor. Vim cedinho e encarar aqui a fila e tomar a vacina. Ah, ansioso, né? Porque a gente espera até retomar a nossa vida e fazer as coisas que a gente fazia anteriormente.
O jeito para driblar esse tempo, né, de espera para tomar a vacina foi trazer livros, muita gente trouxe livro para ler aqui na fila, aqueles livros digitais também, tinha bastante gente ouvindo música e gente também que veio em grupo, né, para conversar e passar esse tempo de espera, mas todo mundo muito ansioso pelo momento da imunização. Amanhã o calendário aqui em São Paulo continua, na quarta-feira são as pessoas de 32 anos que poderão se imunizar contra a Covid-19, na quinta-feira 31 anos, na sexta-feira 30 anos. Aí no sábado acontece a repescagem para pessoas de 30 a 34 anos, né? Para quem não pôde tomar durante a semana, pode ir tentar de novo no sábado. E é bom a gente lembrar também que para quem precisa tomar a segunda dose, qualquer dia a dia, é só ir até um posto de saúde, então, e se imunizar. As UBSs funcionam entre 7 horas da manhã e 7 horas da noite, e os postos volantes, drive-thrus e megapostos, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Para quem vai tomar a vacina aqui na cidade de São Paulo, precisa ter em mãos, além de um documento na RG ou CPF, também um comprovante de residência.
Isso aí, bora vacinar, minha gente. E é hora de viajar para o Rio de Janeiro e entender um pouquinho o cenário da Covid-19 por lá, até porque é um grande registro de casos da variante Delta, aquela indiana, pelo estado, o que tem provocado preocupação. O nosso correspondente carioca, Rodrigo Viga, traz todas as informações agora com a gente. É com você, Viga.
Exatamente. Segue intensa preocupação aqui no Rio de Janeiro com o avanço da variante Delta da Covid-19. O Rio de Janeiro se tornou um campeão nacional nos registros oficiais. O último levantamento do Ministério da Saúde apontava para mais de 100 casos registrados oficiais em todo o Brasil, da variante Delta, da variante indiana, 83 somente aqui no Rio de Janeiro. São 12 municípios que já têm registros oficiais da variante Delta e esse número vai crescer, segundo fonte da Jovem Pan, de forma exponencial e superlativa nos próximos dias e semanas. Isso porque essas pessoas já tiveram contato com outras pessoas, com terceiros, e centenas estão sendo monitoradas. Muitas já positivaram e devem estar com a variante Delta da Covid-19. Por enquanto, a Delta ainda é secundária. A dominante continua sendo a variante P1, outrora chamada de variante de Manaus. Mas não está descartada a possibilidade da Delta se tornar predominante na cidade e no estado do Rio de Janeiro a partir do mês de agosto. Os infectologistas estão buscando explicações para essa liderança do Rio de Janeiro no ranking nacional. Para o infectologista Charbel Cury, isso tem a ver com a característica da cidade e do estado, que é uma espécie de porta de entrada para trabalhadores estrangeiros e também para turistas no Brasil.
Primeiro ponto, trata-se da presença da indústria do petróleo maciça na região do Rio de Janeiro, onde há uma grande circulação de pessoas que vêm das plataformas da Índia e desembarcam na região do Rio de Janeiro. E a segunda, a característica própria da variante Delta, que se dá através da sua grande transmissibilidade.
A pesquisadora da UFRJ, Cristina Barros, destaca que ao longo dessa pandemia, cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, Brasil, de maneira geral, testaram pouco para a Covid-19. E muito menos foi feito em torno do mapeamento genético, que dificulta a adoção de políticas públicas para o enfrentamento à Covid-19.
Então não surpreende que nas poucas amostras que temos seja identificada a presença da variante Delta. Na verdade, isso indica que talvez ela esteja numa frequência muito maior. Nós não temos controle. Isso não é por falta de capacidade técnica, mas é por falta de investimento e de um programa coordenado de testagem do Ministério da Saúde.
A variante Delta da Covid-19, segundo a Organização Mundial da Saúde, já está presente em mais de 100 países mundo afora. Ela, em tese, é mais transmissível, porém menos letal. O médico infectologista Edmilson Migovski destaca que há algo curioso envolvendo esta variante. Ela está infectando e até mesmo matando muitas pessoas que já tinham sido imunizadas, já tinham tomado a vacina contra a Covid.
As pessoas vacinadas ou as pessoas que agravaram com essa cepa, a sua maioria era vacinada, que causa um pouco de preocupação, porque a vacina existente parece não proteger tanto assim para a cepa Delta e, dentre os vacinados, um quadro de maior gravidade.
Lembrando que o estado do Rio de Janeiro, ao longo desta pandemia de Covid-19, já registrou mais de 1 milhão de pessoas infectadas por diversas variantes. Agora, a variante Delta, e já soma quase 58 mil óbitos do Rio. Rodrigo Viga.
Valeu, Viga, pelas informações. E para mais detalhes sobre a situação da pandemia aqui no Brasil e em todo o mundo, falamos agora com a epidemiologista e ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, doutora Carla Domingues. Oi, doutora, boa tarde para a senhora. Seja bem-vinda ao Jovem Pan Agora.
Boa tarde, Kaline. É um prazer estar conversando com vocês novamente.
Imagina, o prazer é todo nosso. Bom, doutora, nós acompanhamos agora informações de que há um grande número de casos da variante Delta lá no Rio de Janeiro. Como é que as autoridades devem se portar diante disso? Qual a maior preocupação?
Kaline, infelizmente o Brasil testa pouco e testa mal, né? Nós basicamente fazemos diagnóstico das pessoas que estão sendo internadas e com gravidade. Precisaríamos estar fazendo rastreamento de contatos para que a gente pudesse avaliar a extensão dessa transmissão, tanto dessa cepa como das demais. Nós nunca conseguimos fazer isso no Brasil. Então, neste momento, né, onde nós temos uma cepa que parece que ela comete mais as pessoas, não necessariamente com maior gravidade, né, mas que você há uma maior transmissibilidade, nós precisamos ainda insistir na necessidade do distanciamento social, da lavação correta das mãos, do uso do álcool gel e principalmente do uso de máscaras em locais fechados.
Doutora, mesmo com o avanço da vacinação, a OMS se pronunciou e disse que talvez a pandemia esteja longe de ter o fim, o que preocupa muito a gente. Por que essa visão da OMS, doutora?
Infelizmente, Kaline, quando a gente olha a vacinação no mundo, né, ela ainda está muito baixa. Ainda existem países que sequer começaram a vacinar a sua população, né? Então, nós precisamos garantir que não só os países desenvolvidos tenham acesso à vacina, mas que essa distribuição da vacina seja mais democrática, porque é desta forma que nós vamos diminuir a circulação do vírus, vamos evitar que novas cepas voltem a circular, inclusive com esse aumento de casos, porque cada vez que a gente tem uma mutação no vírus e há uma nova cepa, há uma chance de que você tenha mais pessoas sendo reinfectadas, né? Mesmo pessoas vacinadas, e você faz com que se tenha uma diminuição de chance de acabar com a pandemia. Por isso que a vacinação ela tem que ser ampla e não só concentrada em alguns países.
Doutora, a Inglaterra anunciou que exigirá prova de vacinação para entrada em eventos com grandes públicos. A senhora acredita que essa é uma medida válida para conter a disseminação do vírus ou é somente um estímulo para que a população se vacine, porque a população europeia tem uma certa resistência à vacinação?
No nível que eles estão hoje, né? Nós estamos falando hoje do Reino Unido, né? Com quase 60% da população vacinada, este grupo resistente, né, que não quer ser vacinado, apesar de haver vacina disponível no país, eu acho que essa pode ser uma importante medida. Em locais onde houver aglomeração, que se exija o atestado de vacinação, né? Então, você força com que essas pessoas resistentes busquem a vacina e, dessa forma, você tem uma ampliação da vacinação para toda a população e não só para aquele grupo que efetivamente quer ser vacinada. Nós temos que lembrar que, para que a gente possa ter a diminuição da circulação do vírus numa localidade, nós temos que ter pelo menos 70% da população devidamente vacinada. Não adianta a gente vacinar um grupo de até 80 anos 100%, mas a população adulta jovem entre 30 e 40 anos tem uma cobertura de 20%. Então, isso não resolve. Nós temos que ter toda a população vacinada de forma homogênea.
Acredita que aqui no Brasil a população vacinável, que a população adulta, estará 70% da população estará vacinada até o fim do ano, doutora, no ritmo que a gente está indo?
Olha, Kaline, eu acredito que nós vamos estar com a maioria da população brasileira com uma dose. Infelizmente, nós estamos vendo aí essa distância entre a primeira e a segunda dose. Hoje estamos com quase cerca de 90 milhões de pessoas que receberam a primeira dose, cerca de 40 milhões de pessoas que receberam a segunda dose. Ou seja, 15% da população já completou o esquema vacinal. Então, nós não podemos deixar de perder de vista isso. População vacinada significa população com esquema completo e com duas doses. Então, infelizmente, não acredito que nós teremos toda a população brasileira vacinada, né, acima de 18 anos com as duas doses. Pode ser que a gente consiga chegar até o final do ano com todo mundo com uma única dose, mas isso não nos dá a garantia de proteção, de diminuição da circulação do vírus, porque nós precisamos ter a população, pelo menos até 18 anos, com duas doses.
A AstraZeneca divulgou recentemente que há a possibilidade de uma terceira dose da vacina, cerca de 11 ou a 13 meses depois da segunda dose. Teoricamente, teremos que vacinar anualmente, né, doutora? A senhora acredita que é uma forma eficaz? É como se fosse a vacina, desculpa, eu não entendi muito, mas é como se fosse a vacina da gripe, influenza, todo ano tomar?
Então, Kaline, a gente ainda não tem essa resposta. Esses estudos justamente serão feitos para que a gente possa identificar essas vacinas que estão hoje sendo aplicadas, elas vão perder a imunidade ao longo do tempo? Ou seja, as pessoas vão perder os níveis de anticorpos e vão perder a proteção da vacina? E aí, mesmo vacinados com duas doses, vão estar se infectando? Essas vacinas hoje vão ter interferência dessas cepas novas circulantes e a vacina vai parar de funcionar? Então, esses estudos têm esse objetivo de que a gente possa identificar como essas vacinas vão se comportar. Então, nós precisamos desses estudos para definir se vamos ter necessidade de fazer uma terceira dose. Portanto, Kaline, neste momento, já vê estados querendo se antecipar a esses resultados desses estudos e dizer que já a partir de janeiro vai começar a vacinar a sua população, eu acho que é um equívoco. Nós precisamos desses estudos para que a gente possa avaliar. São todas as vacinas que vão precisar de reforços, são algumas vacinas. Qual o melhor esquema? Vai ser repetir uma dose de reforço com aquela mesma vacina? Nós vamos ter que, possivelmente, misturar com outras vacinas? Então, sem esses estudos, Kaline, ainda não é possível nós dizermos como vai ser o futuro da vacinação da Covid.
Outro comportamento que a gente observa muito é a pessoa que já pegou o vírus, já infectou, já curou, diz, eu tenho anticorpos, não preciso tomar a vacina. É, existe isso, doutora? A pessoa que já foi infectada, os anticorpos que tem, são o suficiente para impedir que ela se infecte novamente ou é necessário sim tomar a vacina?
É necessário sim, nós já estamos vendo casos de pessoas com reinfecção, né? Mesmo pessoas que tiveram a Covid em outro momento. Então, do mesmo jeito que nós falamos que as pessoas que já foram infectadas, né, que elas precisam tomar a vacina, as pessoas que foram infectadas precisam continuar fazendo as medidas não farmacológicas, de usar máscaras, lavar as mãos adequadamente e manter o distanciamento social. Porque a imunidade pelo vírus não é um passaporte para que a gente possa voltar à vida normal.
Coisa que causa questionamentos, doutora, são as pessoas, por exemplo, o governador de São Paulo, João Dória, ele já contraiu o vírus, ele tomou as duas doses da vacina e ainda assim foi reinfectado. Muitas pessoas se questionam, ué, ele tomou a vacina, as duas doses, assim como aconteceu com a apresentadora Ana Maria Braga, a vacina não teria que impedir a infecção?
Eu acho que isso é um ponto fundamental, Kaline. Essas vacinas, elas foram estudadas para prevenir a doença. Então, neste momento, o que a gente quer? Que as pessoas, mesmo infectadas, não desenvolvam a doença. E se desenvolver, que elas tenham casos leves, que elas não desenvolvam as formas graves e que não evoluam para o óbito. Então, quando a gente olha todas as três vacinas, que estão hoje, as quatro, né? Nós estamos falando de quatro vacinas hoje, Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e a Janssen, o que elas têm em comum? Elas têm eficácias diferentes, mas elas têm em comum a capacidade de diminuir gravidade e óbito. E para isso, todas elas têm uma eficácia acima de 90%. Então, mesmo que as pessoas se infectem, nós vamos proteger a maioria das pessoas. Mas, de novo, não existe nenhuma vacina que protege 100%. Então, infelizmente, algumas pessoas, por a sua condição clínica, elas podem não ter a capacidade de criar os anticorpos suficientes para proteger contra a infecção e vão desenvolver a doença. Então, por isso que nós falamos que, nesse momento, as vacinas protegem contra a doença e não contra a infecção.
Muito bem. E é por isso que a gente observa também, né, doutora, que a média móvel de mortes vem caindo a cada semana. Bom, mais uma vez, doutora Carla Domingues, obrigada pela entrevista. Excelente tarde para a senhora.
Eu que agradeço. E lembrando a população, precisamos que todos compareçam para tomar a segunda dose, porque é dessa forma que nós teremos toda a população protegida. Um abraço.
Muito bem. Bom, minha gente, a Prefeitura de São Paulo anunciou a retomada das aulas presenciais em 2 de agosto para 100% dos alunos, só que por meio de rodízio. Acompanhe o que disse o prefeito Ricardo Nunes, aqui da capital paulista.
A Lei 17.437 faculta na cidade de São Paulo, enquanto durar o período de emergência, que as famílias enviem ou não os alunos. Portanto, nós vamos ter duas exceções: alunos com comorbidade, que não devem ir, e os alunos que as famílias optarem por não levar os filhos para as escolas. Mas cabe aqui um reforço: lugar de criança é na escola. E, portanto, nós estamos fazendo duas ações: uma seguindo a saúde e as recomendações sempre da saúde, aumentando a capacidade de atendimento a partir do dia 2 de agosto, limitado a 1 metro de distância entre os alunos, com a capacidade física de cada sala de aula.
E a Prefeitura também se posicionou sobre os casos da variante Delta na cidade.
Nesse momento, o mais importante é seguirmos as medidas de rastreamento que nós vamos fazer agora com todos esses casos. Agora é uma pesquisa que será feita pelos nossos técnicos, pelos nossos profissionais, desses novos casos confirmados, para exatamente com esse rastreamento constatarmos se houve contato com viajantes ou pessoas que tenham viajado. Enfim, então esse é o novo quadro aqui da variante Delta no município de São Paulo, a confirmação então de 8 casos aqui na cidade.
Bom, então é isso. Como vocês puderam ver, a Prefeitura de São Paulo se manifestando sobre os casos da variante Delta e também falando sobre a volta da aula presencial em esquema de rodízio. São 4 horas, 53 minutos e policiais prenderam mais de 2 mil imigrantes na fronteira dos Estados Unidos em apenas um mês. O nosso correspondente, Eliseu Caetano, traz mais informações. Acompanhe.
Os governadores republicanos da Flórida, Ron DeSantis, e do Texas, Greg Abbott, se reuniram nessa semana para apresentar os resultados de uma ação conjunta entre os dois estados. 2.800 migrantes foram presos na fronteira sul dos Estados Unidos com o México, tentando entrar ilegalmente para viver aqui nos Estados Unidos. Mês passado, Ron DeSantis enviou 58 agentes de segurança para auxiliar na prisão de pessoas que tentavam cruzar as fronteiras do México e Arizona sem autorização. Ele disse que o recurso policial enviado resultou na apreensão de quase 3 mil indocumentados e que pelo menos 70% dos detidos tinham a Flórida como destino final. Se estes indocumentados conseguissem chegar até o estado da Flórida, segundo o governador, poderia ser um estresse nos recursos públicos, como escolas, médicos e demais coisas. DeSantis disse ainda que veremos o efeito disso em outros estados se não virarmos esse jogo. E acrescentou que a missão dos policiais no Texas deve durar até agosto. Ele também prometeu apoiar Abbott no projeto de construção de um muro em Del Rio para dificultar o acesso ao território americano. Os dois republicanos também não pouparam críticas à política imigratória do presidente Joe Biden. Eliseu Caetano, de Miami, para a Jovem Pan.
E a gente continua com destaque internacional, melhor dizendo, espacial, porque hoje o homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, realizou uma viagem ao espaço. Em apenas 10 minutos e 10 segundos, a tripulação do New Shepard saiu de órbita e retornou ao solo com segurança. Na nave, além do bilionário, estava Mark Bezos, irmão de Jeff, o Ali Funk, que se sagrou como a pessoa mais velha a sair da Terra, com 82 anos, e também Oliver Diamond, de apenas 18 anos, o mais jovem que já foi ao espaço e pagou por isso. O feito de Bezos coloca a Blue Origin, sua empresa de exploração espacial, em evidência na corrida espacial. Segundo ele, ainda serão realizados mais 2 voos tripulados em 2021. O custo do passeio ainda não foi divulgado e os interessados devem contatar a empresa por e-mail. E aí, você faria uma viagem dessa? Teria coragem? Sei não, hein? São 4 horas e 55 minutos. Jovem Pan agora fica por aqui. Acompanha a seguir o 3 em 1. Brigadão pela companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora. Venha saborear o Festival de Lagostas no Restaurante Fredi, de segunda a segunda, no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como a deliciosa concha recheada com carne de siri gratinada. 6 opções diferentes de pratos com lagostas e sobremesas como soufflé de chocolate e crepe Suzette. Esperamos você. Fredi, Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Jovem Pan.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você. Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Toda segunda-feira, às 16h30, Mulheres Positivas na Rádio Jovem Pan e no Panflix.
Baixe agora, Panflix é grátis.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som.